SBS Radio.
E vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 2 de dezembro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O primeiro-ministro Scott Morrison adotou a popular plataforma de mídia social chinesa WeChat para atrair milhões de cidadãos chineses, depois que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, compartilhou uma postagem no Twitter contendo uma imagem adulterada de um soldado australiano segurando uma faca na garganta de uma criança afegã que parece estar morta em seus braços. Em uma tentativa de manter a comunidade chinesa ao seu lado, Morrison disse que o post, abre aspas, não diminui o respeito e apreciação pela comunidade chinesa na Austrália ou nossa amizade com o povo na China. O primeiro-ministro ingressou no WeChat em 2019 para atrair os eleitores sino-australianos durante a eleição. Essa postagem já teve mais de 48 mil visualizações. Já o artista chinês que criou a imagem, disse que não vai se desculpar pelo que fez. Em um vídeo no website da mídia social chinês Weibo, o artista Fu Yu disse que sente empatia por Morrison, mas pediu para ele se concentrar na reforma do exército australiano.
I feel sympathetic for him and fully understand his mood right now. But I would still advise Mr. Morrison to face reality and put his efforts on domestic affairs, like making sure that his military becomes more disciplined so that these kinds of tragedies don't ever happen again. That would be a truer contribution for mankind.
A embaixada chinesa em Canberra disse que não vai retirar o que disse e acusou o governo australiano de reagir de forma exagerada para desviar a atenção dos crimes de guerra. O jornal estatal chinês de língua inglesa, The Global Times, publicou uma charge mostrando um canguru ensanguentado, pedindo ao governo australiano que respeite a liberdade de expressão. A ministra da Defesa na Austrália, Linda Reynolds, disse que após a divulgação do relatório Brereton sobre supostos crimes de guerra perpetrados por soldados australianos, ela acredita que a resposta do governo federal foi apropriada.
There is no rule book to this. This is unprecedented in our nation's history in terms of seriousness, in terms of size and scope. And my role as the minister is to make sure that we have the processes in place over the long term to deal with all of these issues. And that's exactly what the Prime Minister and I have done.
O estado de Vitória registrou hoje seu 33º dia consecutivo sem um caso de coronavírus. Apesar da boa notícia, as autoridades pedem que as pessoas permaneçam alertas depois que fragmentos do coronavírus foram detectados no esgoto. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos revelou que uma estação de tratamento de águas residuais em Colac, no sul do estado, cidade a 150 quilômetros a sudoeste de Melbourne, produziu uma amostra positiva no dia 23 de novembro. Uma análise posterior mostrou que a amostra tinha níveis muito baixos de fragmentos virais. New South Wales registrou hoje 24 dias consecutivos sem um único caso de coronavírus transmitido localmente e muitas outras restrições impostas para impedir a disseminação do vírus já foram atenuadas. O diretor executivo da Agência de Fronteiras da União Europeia disse que rejeita relatos da mídia de que essa agência impediu ilegalmente requerentes de asilo de entrarem na Europa. O diretor executivo da Frontex, Fabrice Leguerri, foi interrogado por membros do Parlamento Europeu que pediram sua renúncia. Eles também estão exigindo um inquérito independente sobre as reportagens da mídia sobre barcos que estão mandando barcos de requerentes de asilo de volta no mar Egeu entre a Turquia e a Grécia. Leguerri disse que uma investigação interna da Frontex não encontrou nenhuma evidência que apoie as alegações.
So we were able to trace the dates and to confirm that in the time slots, on the days, the assets that were mentioned, in particular the Romanian vessels and the Portuguese vessels were indeed deployed, but there was no evidence that they were engaged in pushbacks activities.
Pushbacks, que ele falou aí, é a atividade de mandar o barco de volta no meio do mar, no momento em que ele é interceptado. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse que suas fontes de informação o alertaram sobre fraude na eleição americana. Bolsonaro, que ainda não parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, sem apresentar evidências, que houve fraude na eleição dos Estados Unidos.
Confiaram, né, num método onde o povo estava sempre com um objetivo. É um dos países que é a mãe da democracia. Agora, a imprensa não divulga. Eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para vocês, não vão divulgar, tá certo? Que realmente teve muita fraude lá. Teve, isso ninguém discute.
Lembrando que a campanha para a presidência de Donald Trump tem perdido várias ações na justiça por não conseguir provar que houve fraude nas eleições. Hoje mesmo, o advogado-geral da União nos Estados Unidos, William Barr, disse que as fraudes que foram detectadas não mudariam o resultado das eleições. O primeiro-ministro português, António Costa, disse que a vacinação contra a Covid-19 deverá ser uma das grandes prioridades da presidência portuguesa da União Europeia. Ele falou durante entrevista coletiva com o atual presidente do Conselho Europeu, o francês Charles Michel.
Este é o tempo também de prepararmos todos para aquilo que é a grande prioridade da humanidade no próximo ano e da Europa no próximo semestre. Conseguir garantir que temos disponível uma vacina que seja uma e tenha uma eficácia efetiva para travar o Covid e que nos permita chegar no mesmo dia a todos os países da Europa e, a partir daí, assegurar uma vacinação justa que assegura a imunização global contra a Covid.
Palavras do primeiro-ministro português António Costa. Portugal vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia no mês que vem. Enquanto as maiores empresas farmacêuticas do mundo continuam na corrida por uma vacina da Covid-19 para o HIV, ainda não há perspectiva de vacina. Enquanto imunizantes são anunciados em tempo recorde para a Covid, ainda se está longe de uma substância capaz de proteger da AIDS, 4 décadas após a doença ter sido descoberta. No Dia Mundial da AIDS, marcado em 1º de dezembro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a Covid-19 foi uma chamada de atenção para o mundo e ninguém está seguro a menos que todos estejam seguros. Ele pediu por esforços conjuntos de todos os países no combate à AIDS. O HIV ainda infecta 1 milhão e 700 mil pessoas a cada ano e mata cerca de 690 mil. A pandemia de Covid-19 desencadeou também um aumento de ataques contra imigrantes e refugiados, segundo o primeiro relatório das Nações Unidas sobre o Pacto Global das Migrações, apresentado essa semana pela ONU. Ouça a reportagem da ONU News.
A análise, publicada 2 anos após a adoção do documento, pede mais esforços dos Estados-membros e parceiros para implementarem o pacto e protegerem os direitos humanos de todos os migrantes, independentemente do seu estatuto, incluindo durante a pandemia. Na publicação, o chefe da ONU afirmou que os migrantes não devem ser estigmatizados ou ter o acesso negado a tratamento médico e outros serviços públicos. Segundo ele, o mundo deve fortalecer a imunidade das sociedades contra o vírus do ódio. A pesquisa também destaca a libertação de migrantes, incluindo crianças e famílias, de centros de detenção e a prioridade dada a alternativas que não privam estas pessoas da sua liberdade. Alguns países também suspenderam os retornos forçados devido à Covid-19, uma medida que a ONU tem defendido para salvaguardar os direitos, a saúde e a segurança dos migrantes e das comunidades.
Autoridades na Alemanha disseram que o homem que dirigia um carro por uma rua no centro da cidade de Trier, no sudoeste do país, parece ter sofrido de problemas psiquiátricos. Pelo menos 5 pessoas morreram, entre elas um bebê de 9 meses e uma mulher de 73 anos. Outras 15 ficaram feridas. O motorista, um alemão de 51 anos, foi preso e a polícia investiga um incidente como uma ação deliberada para atingir pedestres. A polícia acredita que o motorista também estaria sob a influência de álcool enquanto dirigia. Oficiais do governo chinês informaram que uma espaçonave chinesa pousou com sucesso na Lua. A emissora CCTV da China mostrou imagens do pouso. O objetivo da missão é trazer amostras de rochas de volta à Terra pela primeira vez em 44 anos.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.